Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje temos crônicas, thriller e poesia. Vamos juntos! A gente abre o programa com a entrevista da semana.
Entrevista.
E eu converso aqui no Autores e Livros com Miri Scott, que lançou seu livro de crônicas, um livro que une dororidade em reflexão sobre os dilemas humanos. Tudo um Pouco Mal, publicado pela editora Patuá, reúne 34 crônicas que permeiam temas intimistas como saudade, resiliência e valorização do tempo presente. Miriam, bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
Olá a todo mundo, aos ouvintes. Obrigada, Anderson, por esse convite, por esse espaço, que é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Miriam, eu já conversei com a poeta e conversei também com a romancista. E hoje eu vou conversar com a cronista. Como é transitar entre esses diversos gêneros?
Pois é, que interessante, né? Eu já ter participado com obras de gêneros tão diferentes, mas é isso. Eu gosto muito de me desafiar e experimentar na literatura. E as crônicas, elas talvez tenham sido o gênero que eu comecei e deixei de lado por um bom tempo, porque quando eu abri o blog, lá em 2012, eu escrevia crônicas. E depois eu acabei mudando para a literatura infantil e depois realmente fiquei ali na prosa de ficção e então a poesia. E eu acho que essas crônicas, elas representam um resgate dessa saudade que eu estava de conversar com mais intimidade com o leitor. Acho que foi isso.
Quando você começou a escrever as crônicas deste livro?
Eu comecei algumas delas, elas são da época da pandemia, porque em 2020 o jornal A Crítica, que é um jornal de circulação aqui de Manaus, me convidou para ter uma coluna mensal. E aí eu passei um ano escrevendo para o jornal e foi quando eu me reaproximei desse gênero literário. E eu redescobri as crônicas como essa conversa, tomando um café com as pessoas, me abrindo realmente. Então, tem algumas delas que já tem aí 4 anos, mas eu comecei também a transferir essas crônicas para o Instagram, onde eu também podia ter algum diálogo com o leitor. E quando eu fui editá-las para participar dessa chamada de originais que a Patuá fez nesse ano, algumas eu tive que aumentar, né? Porque o Instagram dá aquela limitação pra gente de caracteres. E aí eu pude trabalhar melhor quando eu decidi transformá-las em livro.
No livro você fala de muita coisa. Você fala de maternidade, fala do dia a dia, fala de temas sérios. Tem hora que você traz um pouquinho de leveza também, de humor. O que mais você gostou de escrever nessas crônicas?
Eu gosto, a temática saudade, a temática maternidade são muito presentes na minha escrita e em todos os gêneros, né, que eu escrevo. Eu acho que são dois temas que costumam aparecer tanto na prosa de ficção quanto na poesia e não seria diferente em relação às crônicas. Então, trabalhar a memória para mim é algo que eu gosto muito de fazer e que eu gosto assim de resgatar mesmo períodos da infância, da adolescência. Eu me divirto, eu me emociono. Eu acho que essas temáticas são as minhas preferidas.
E como é que é tratar temas pesados como a crônica Lucidez, que você fala da depressão?
Eu acho importante a gente não ter vergonha de falar sobre certos assuntos que ainda, mesmo já estando, né, em 2024, ainda são meio que considerados tabus. Eu acho que a depressão é algo sobre um assunto que as pessoas não costumam querer falar abertamente, se sentiram, se já passaram. E a depressão é algo que é presente na minha vida, é algo que eu estou sempre muito atenta. E eu não consegui não escrever sobre isso. Eu acho que eu não estaria sendo verdadeira nem comigo nem com os meus leitores. Então, embora seja uma temática difícil, principalmente quando eu estou bem, né, e ter que me colocar nesse lugar de lembrar quando eu estive mal, é claro que a gente se incomoda na hora da escrita, a gente relembra as sensações, etc. Mas eu gosto de ser verdadeira, eu gosto de me confidenciar um pouco, principalmente porque eu acho que a crônica é um pouco isso, é esse compartilhar da vida. Então, mesmo sendo difícil, eu acho importante.
No material de divulgação, você diz o seguinte: literatura não é uma viagem para a Disney, onde todos os sonhos são possíveis. Livros existem para nos cutucar, incomodar, tirar do conforto, reverberar e nos convidar à reflexão. Que outros temas espinhosos você tratou nessa viagem desse livro?
Bom, eu acho que além da depressão, eu acho que às vezes eu trago a questão da mãe real, que é outro tema que pensa ser muito importante a gente falar mais abertamente sobre as dificuldades do acúmulo de tarefas que todas nós mulheres enfrentamos, umas mais, outras menos, de acordo com as suas realidades sociais. Mas eu acho que é um tema espinhoso no sentido de desmistificar essa mãe que tentaram padronizar como alguém que ama todos os dias, que está sempre feliz e realizada, e que nunca se estressa, que consegue dar conta de tudo, e na verdade a gente não consegue dar conta de tudo. Acho que tentamos acreditar nisso, e por isso tantas mulheres estão sofrendo de exaustão mental, principalmente a carga mental que a gente enfrenta é muito grande. Então é uma temática que eu gosto de cutucar as pessoas no sentido de tentar fazê-las enxergar que nós somos acima de qualquer coisa humanas, né? Que tentar comparar a mulher com a santa, né? ou com uma heroína não é o real e não é o possível para os dias de hoje. Então eu acho que é um tema que eu gosto de tratar justamente para incomodar mesmo e fazer as pessoas refletirem.
Tem várias crônicas que tratam da maternidade. Eu gostei muito da Beleza Está no Avesso, na hora que você, a partir das fotos, de relembrar um pouco de histórias, de relembrar um pouco do passado, você fala do processo da maternidade. E aqui eu abro espaço para ler de novo um trechinho. A maternidade é um processo sempre em construção, uma obra permanentemente inacabada, daí afirmamos ser lugar comum e até tedioso admirar apenas o que está finalizado, estático, feito obra em exposição, quando o ideal é buscar os meandros. É disso que você está falando, né? As pessoas às vezes olham aquela família margarina, aquela mãe com cara de super mulher, perfeita, e não enxerga todas as dificuldades que a mulher passa.
Isso, eu acho que durante as últimas décadas, na verdade, principalmente com a televisão, costumou-se passar a imagem de família feliz e de uma mulher que está arrumada, que está alegre, que está feliz, que está satisfeita, que está plena. E a gente teve isso como ideal, né? E se alguém se sentisse diferente, parecia que estava ou louca, ou doente, ou errada. Então, isso foi o grande tema da minha dissertação de mestrado, que foi as obras de ficção que tratam da maternidade real, e foi justamente falar sobre a importância de obras não só literárias, mas obras de arte em geral, que tragam a realidade para que a sociedade comece a repensar esse modelo de mãe que tentaram incutir nas nossas mentes nos últimos tempos. Então, eu não consigo pensar que se vai educar e criar filhos legais com uma mãe que nunca chorou, nunca se desesperou, nunca tentou arrancar os cabelos, nunca ficou brava, sabe? É impossível. Eu penso que é impossível. Pelo menos dentro da minha casa existe o caos. Então, embora a gente faça fotos incríveis sorrindo nas festas de fim de ano, e essa imagem estática a que compõe muitas vezes o cenário de uma casa nos portas-retratos, não é o dia a dia, né? O que faz meus filhos sorrirem, serem educados, irem para frente e se tornarem quem estão se tornando é o caos, né? É brigar várias vezes para que eles vão tomar banho, vão escovar o dente, estudem, compareçam no horário, peçam desculpa, saibam aprender, dizer obrigado, por favor. Enfim, eu tenho dois meninos, então ainda tem a questão de educar esses novos homens que queremos para a sociedade. E isso não é fácil, né? Não é bonito, não é sempre alegre. Então, eu acho que eu tentei, nas crônicas, deixar um pouquinho desse pensamento de reflexão mesmo.
Miri Scott, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse livro, Tudo um Pouco Mal. E eu encerro, como sempre, deixando o convite para você voltar para conversar com a gente no futuro, porque a gente sabe que você está preparando aí mais dois romances que, em algum momento, vão estar com a gente também.
É isso mesmo. Assim, eu agradeço sempre esse espaço, que é muito importante. Falar sobre livros é algo que deixa a gente com esperança, né, de um futuro melhor. Eu confio plenamente no poder que a arte tem de transformação e de melhora de pessoas e de mundo. E, então, é muito bom estar aqui conversando com você e falando sobre minha literatura. E eu espero que em breve esses livros novos sejam paridos, venham à luz para a gente conversar de novo. Obrigada.
Tudo um Pouco Mal, da amazonense Miri Scott, publicado pela Patuá Editora, está disponível nas livrarias, portais da internet e também no site editorapatuá.com.br. Nosso destaque agora é o livro A Garota da Ponte, Entre Segredos e Mentiras, de Vinícius Monfrinato, obra que aborda de forma profunda os impactos dos traumas na vida de suas vítimas. E a gente conversa agora aqui no Autores e Livros com o Vinícius Monfrinato, autor do livro A Garota da Ponte. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, viu, Anderson? Queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando com você, com seus ouvintes, sobre essa obra tão incrível e surpreendente, assim, que está tendo uma repercussão bem legal dos leitores.
Eu vou partir dessa fala sua aí de surpreendente, né? O livro tem uma pegada assim que vai jogando informações pra gente, que lá na frente a gente vai descobrindo devagarinho as coisas que modificam o rumo da história. O livro, para quem já viu alguma coisa do livro aí pelas redes sociais, na internet, tem uma virada, um ponto de virada fantástico que a gente não vai contar aqui, porque tem que ser spoiler para surpreender realmente o leitor. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo aí por esse surpreendente perguntando: como nasceu essa história? Que inspirações você teve para poder criar A Garota da Ponte?
Na realidade, de alguma maneira, essa história, ela sempre esteve presente em mim de alguma forma. Assim, eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que assistiu muitos filmes, muitas séries. Então, essa história surgiu de vários fragmentos durante minha vida toda, durante que eu vi, que eu li, que eu assisti. E aí eu acabei criando essa história com essas personagens tão intensas, tão complexas no universo delas. E de alguma forma eu queria trazer um impacto para essa história onde as pessoas lembrassem dessas personagens tão importantes e que dão voz a tantas outras vítimas que a gente não conhece.
Então, o livro começa com um acidente na ponte estaiada em São Paulo, onde Simone e a melhor amiga dela, Flávia, capotam um carro, ficam penduradas ali na ponte. E tudo isso é para a gente poder falar de questões pessoais, de autoconhecimento, de autoaceitação, de violência psicológica, de violência sexual. E os capítulos são curtos, o ritmo da escrita é envolvente. Quando você tomou ali a decisão de ir nessa linha, de criar essas duas personagens do jeito que você criou, e você já começou a falar aí, por que falar dessas questões de autoconhecimento, autoaceitação e violência?
Essas personagens e a forma como eu inicio essa história que essa história ela já começa num ponto crítico dessas duas personagens, onde a gente não conhece, não sabe nada dela. E alguns dias depois, a história se volta para a gente, então, emergir nesse universo de Simone e de Flávia. Eu optei por ir, né, nesse thriller psicológico, nesse suspense, e querendo ou não, é um assunto, é um tema onde gera curiosidade, né, de nós, e eu quis trazer essas duas personagens, como eu falei, né, complexas, com suas dificuldades, lidando com seus traumas, e mostrando o quão é ruim quando nós fechamos os olhos para algo que a gente, às vezes, muitas vezes a gente não quer ver ou não quer tocar naquele assunto, assim. Eu quis trazer questionamentos do tipo, é bom a gente ver que aquilo está acontecendo, a gente não vai se meter, quais seriam as consequências da gente tampar, né, porque o ditado sol com a peneira para tudo aquilo que a gente está vendo ou a gente está sentindo, porque também envolve muitas questões, né? E nós sabemos que vítimas de violência sexual, de abuso sexual, muitas vezes se sentem culpadas, envergonhadas, muitas vezes elas não têm um apoio necessário. Então, você falar da violência que você sofreu em um ciclo, né, onde você deveria ser protegida, é muito complicado. Mas aí eu queria mostrar que é necessário falar, que é necessário mostrar a ferida e fazer com que isso seja visto pelas outras pessoas e que essas mulheres e que essas pessoas que passam pelo que a Simone e a Flávia passaram tenham um acolhimento respeitoso. E é necessário que essas pessoas sejam olhadas de uma forma mais carinhosa, ao invés de criticar e colocar elas como a causadora de tudo aquilo.
Você partiu de algum acontecimento real para criar essa história?
Não, não foi baseado em nada real. Foi baseado em tudo, em notícias, em pesquisa, em ver que isso acontece muito na nossa sociedade, e é uma coisa que assola a nossa sociedade, isso é uma coisa preocupante. Então, se você olhar o telejornal, se você ver algumas notícias nas redes sociais também, é uma coisa que está ali escancarado na nossa sociedade, e algo deve acontecer que isso não se torne tão corriqueiro, sabe?
A Garota da Ponte é um thriller. E quando a gente está conversando assim com um autor sobre livros desse tipo, é sempre um pouquinho complicado para a gente não contar o que vai acontecer, né? Porque quem está ouvindo a gente aqui não pode descobrir as viradas do livro, não pode descobrir o que vai acontecer antes da leitura, senão estraga surpresas. Mas a gente já falou aqui da questão que é de conhecimento da violência sexual, mas a gente também tem duas outras realidades que você trata no livro, que é a questão também da violência doméstica, um pouco, que o pai da Simone tem um comportamento abusivo dentro de casa, não só de violência sexual, mas com a esposa, isso provoca traumas também, e a gente tem a questão da desigualdade social, porque o grande amor da Simone, ele é negro, e ele sofre questões de racismo ao longo do livro. Fala um pouquinho dessas duas realidades também, a violência doméstica e a questão da desigualdade social.
É que todos esses assuntos, esses temas, eles são muito latentes, né? Tanto essa questão desse marido, do Carlos, ser um cara autoritário, abusivo, não só com a sua filha, né? Com a Simone, tanto com a sua amiga Flávia, né, amiga da Simone, tanto com a esposa. Eu vejo o Carlos como um personagem extremamente egocêntrico, né, louco por poder, por dinheiro. Ele cria na cabeça dele que dinheiro e poder, ele estaria livre de todas as coisas que pudessem vir a acontecer com ele, assim, né? E essa questão da desigualdade social, quanto com o racismo, né, que acontece ali na, com o Marcos. O Marcos, ele veio de uma família muito humilde, né, e o pai sempre teve um sonho de montar o seu negócio. Como ele era muito bom, né, na área de vendas, ele conseguiu um empréstimo, juntou o dinheiro que ele trabalhava e montou uma imobiliária, né, para trabalhar com casas de luxo na cidade de São Paulo, e isso acabou influenciando, né, o poder aquisitivo da família. Então eles resolveram transferir o Marcos, né, colocar o Marcos numa escola particular, na escola municipal de São Paulo, e aquilo foi muito novo para aqueles alunos que estavam ali ver um garoto preto entrar naquela escola, onde não era comum. E sua grande defensora foi a Simone, né? Então, a partir do momento onde Simone vê aquele garoto lindo, diferente de todos os outros alunos que estavam ali, ela acaba nutrindo um amor, e começam na amizade, né? E a Simone acabou mostrando que sim, ele era capaz de estar ali, de pertencer àquele lugar como qualquer outro aluno que estivesse ali. E dali cresceu uma linda história, né, de amor. E o Marcos, eu sinto ele um cara que viu a Simone num momento muito importante da vida dele, e de um momento para outro eles acabam terminando, e o Marcos, por alguma razão, acaba ficando com a sua melhor amiga, com a Flávia. E isso, no decorrer da história, vai ter alguns conflitos, né? Porque todas as ações que nós temos na vida têm as suas ações e as suas reações.
Vinícius Monfrinato, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros, e sucesso com a sua caminhada como escritor e sucesso com a Garota da Ponte.
Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado, e muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui com a gente.
Você encontra A Garota da Ponte, Entre os Segredos e Mentiras, de Vinícius Monfrinato, nos portais da internet e também no site da editora, editoraperecim.com.br. E se você quiser saber mais sobre o trabalho de Vinícius, acesse o Instagram, @viniciusmonfrinato. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje traz poemas de Rafael Noleto.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, para se despedir de 2024 e celebrar a chegada do novo ano, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas otimistas de Rafael Noleto, publicados na obra Peripandêmicos, organizada por Luiz Ayrton Santos Júnior. Jornalista, documentarista, blogueiro, pesquisador, poeta e artista nas horas vagas, os escritos de Rafael Noleto trazem belas mensagens. Exemplo disso encontramos no poema Entusiasmo. Para retornar o riso, para enxergar a graça, temos que saber nos reinventar, como Dionísio com seu vinho em taça, pronto para beber e a vida degustar. Mesmo com tristezas, dores e aflições, enxergar belezas, sair das prisões, do peito extraindo as inspirações, com entusiasmo, redescobrir paixões, como novidade, encarar a vida com intensidade, bênção recebida. Rafael Noleto nos instiga a nada temer. É o que você encontra nos versos de Medo, curto poema publicado na obra Peripandêmicos. Medo de sofrer, medo de viver, medo de perder ou de se perder. Nos resta encarar, sem pestanejar, venha o que vier, sem perder a fé. Coragem pra gente, pra seguir em frente, deixa para trás o medo, escreva o próprio enredo. Rafael Noleto realiza pesquisas relacionadas ao folclore e à cultura politeísta. Também desenvolve trabalhos relacionados à ilustração, pintura e escultura devocional. Sobre o sentido da vida, escreveu Viagem. A vida é como uma viagem por uma estrada curta. Seguimos com nossa bagagem. Há quem prefira seguir ligeiro, com velocidade, sem ter paradeiro. Há quem prefira seguir devagar, fazendo paradas para desfrutar. No fim, o destino é um só. O que vale é o caminho, e o que se vive
antes de retornar ao pó. Para receber o novo ano que se aproxima, deixo você na companhia de Tiago York interpretando a canção dele, Bilhetes. Feliz 2025 para você!
Um tiro a queima-roupa, outra cicatriz. Senti a dor na pele por tudo que eu não fiz. O aperto aqui no peito me roubou o amanhecer. Eu dei meu melhor. Tem dias que parece que não vou conseguir. O medo me persegue, me impede de sentir. Eu só quero amar direito e ser tudo que eu puder, seja o que for, venha o que vier. E se caso for, eu posso esperar a chuva passar. Nenhuma dor é pouca, nos erros aprendi. Na vida sempre louca, amar é decidir. E cada nova escolha é o que precisa ser. Nem sempre o melhor. Às vezes não tem outro jeito. O jeito é seguir, lembrar que o que me fere também me faz sorrir. Escrevo em um bilhete, ame tudo o que puder, seja o que for.
Com o Encanto de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.